Dentro de instantes, o Nome pela Verdade vai apresentar o noticiário.
Definição mais perfeita de amor. Eu penso a Deus.
Rac, 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 rac.
Nami fala a verdade, o campeão da informação.
Nossas cordiais saudações a todos aqui a esta hora nos acompanham. Pedimos que continuem ligados a nós para estar por dentro de todos os detalhes informativos que se seguem.
Noticiário.
Nami fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de quinta-feira, 30 de maio de 2024, com os seguintes tópicos. Província do Namibe debate-se com insuficiência de salas de aulas para o próximo ano letivo.
40 escolas.
Portadores do VIH-Sida abandonam tratamento por alegada falta de condições sociais.
Há pessoas que entram e depois desistem do tratamento.
Falta de condições financeiras obriga encerramento de 34 farmácias em Menongue.
Os proprietários alegam incapacidade financeira.
Sinistralidade rodoviária preocupa autoridades na província do Bié.
Sobre a sinistralidade rodoviária.
Acordo entre governo e sindicatos não satisfaz e é conjuntural, diz presidente do Sindicato Nacional dos Médicos.
É um acordo que não satisfaz.
Somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade. Coordenação e supervisão de Armando Chicoca. Edição e produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. São necessárias perto de 300 novas salas de aulas para o segundo ano letivo para melhorar o ensino e aprendizagem. A informação foi avançada pelo diretor do Gabinete de Comunicação Social do Governo Provincial do Namibe, José Mário, diante do comunicado da 4ª Sessão Ordinária do Governo, que ocorreu no município do Virei na passada quarta-feira, 29 de maio.
O Gabinete Provincial da Educação, Juventude e Esportes destacou a necessidade de se construir em toda a província mais 40 escolas ou 27 escolas, principalmente do ensino primário, de modo a atender o crescimento da população estudantil que se prevê para os anos letivos 2024-2025 e 2025-2026.
Diretor do Gabinete de Comunicação Social do Governo Provincial do Namibe, José Mário. Mais de 170 mil pessoas em Angola vivendo com HIV-Sida recebem medicamentos antirretrovirais e deste número, cerca de 12 mil abandonaram o tratamento, alegando a falta de condições sociais. A informação vem do Instituto Nacional de Luta contra Sida em Luanda, segundo a diretora Lúcia Furtado.
Segundo o último relatório da ONU-Sida, estima-se que 310 mil pessoas estejam a viver com VIH. E nós temos no nosso controle, em tratamento com antirretroviral, cerca de 170 mil pessoas no país, desde 2004 até dezembro do ano passado. Em cada ano, em média, nós incluímos no programa de tratamento cerca de 40 mil pessoas. Há pessoas que entram e depois desistem do tratamento. Pelas algumas pesquisas que a gente faz na unidade de saúde e as supervisões e alguns levantamentos que nós fizemos, ronda de 25% a 30%. Eles dizem que têm fome, outras que dizem que não têm dinheiro para estar constantemente na unidade de saúde.
A representante adjunta residente presidente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Angola, Mamisoa Rangel, um dos objetivos é provar a lei de direitos, pois a lei de 2004 tem uma vertente criminalizante.
Um dos objetivos principais é de fazer dessa lei uma lei de direitos para as pessoas vivendo com VIH. Porque a versão de 2004, segundo a análise, há uma vertente criminalizante para as pessoas vivendo com VIH. Hoje, a luta contra o estigma e discriminação ligada ao VIH, com os avanços na ciência, na medicina, no âmbito do VIH, temos que assegurar que os direitos dos humanos das pessoas vivendo com VIH sejam protegidos.
Representante adjunta, residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Angola, Mamisoa Rangel, no workshop da revisão da Lei 8 do VIH-Sida, que decorreu em Luanda. 34 farmácias em um armazém, todas do setor privado, estão encerradas desde abril do ano corrente no município de Menongue, província do Quando-Cubango, por dificuldades financeiras. Edson Fela completa esta informação.
Em declarações hoje à Angopa, a responsável dos serviços locais da Agência de Medicamentos e Tecnologia de Saúde, Armeda, no Quando-Cubango, Antônia Receba Ismael, explicou que os proprietários alegam incapacidade financeira para sua gestão. Antônia Receba Ismael, que recentemente realizou uma atividade inspetiva em Menonga para aferir as condições de infraestruturas das farmácias, recursos humanos, licenciamento, medicamentos utilizados, entre outras, realçou que os donos não enxergam ainda um horizonte para ultrapassar a situação. Sobre a realidade farmacêutica no interior do Quando-Cubango, a responsável do Armed fez saber que a instituição tem o registro de mais duas, uma no município do Cuxi e outra na municipalidade do Calai, esta última fronteiriça com a Namíbia. Nesta altura, avançou Antônia Receba Ismael, que decorre o processo de recolha de dados sobre a existência de farmácias nos demais municípios daquela província, no sentido de se ter um número real, dado que a referida tarefa está atrasada por conta da carência de meios de transporte. Em função das multas serem altas, quando são detectadas algumas irregularidades, a responsável aponta numa primeira fase ações pedagógicas e de sensibilização dos proprietários das farmácias, no sentido do cumprimento das exigências. Na ocasião, Antônia Receba Ismael aconselhou a população a seguir, sempre que um membro da família estiver doente, as orientações de médicos de especialidade, ao invés de automedicação, bem como comprar fármacos por via de vendedores ambulantes, o que representa grave perigo à saúde humana e, em alguns casos, levar à morte pela sua exposição ao sol. A Armed no Quando-Cubango controla 204 farmácias, das quais 120 com processos de funcionamento completo, 10 com processos incompletos, 35 com processos em curso, 4 depósito de medicamentos.
O número de acidentes rodoviários que resultaram em mortes nas estradas de Angola, números 140 e 250 no BIE, está a preocupar as autoridades locais. Na reunião do ordenamento do território, onde foi apresentado o decreto presidencial sobre o Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviário e as suas ações-chave para o quinquênio 2023-2027. O governador do BIE, Preira Alfredo, apelou o reforço na sensibilização dos utentes da via pública para a observância do Código de Estrada.
Os indicadores que dispomos sobre a sinistralidade rodoviária obrigam-nos a redobrar os esforços. Dizem-nos que as estradas nacionais 140 e 250 são as que mais estarão tanto acidentes e também houve uma crescente número de vítimas decorrentes dos acidentes rodoviários. Daí, apelo aos governadores municipais, aos órgãos do Ministério do Interior, aos nossos parceiros, para que desencadeemos um amplo movimento do processo de sensibilização aos distintos utentes da via. Do outro lado, também consiste em adotarmos e reforçarmos as medidas visam a intervenção nos principais eixos ferroviários para que a circulação de pessoas e bens possa ser processada de forma segura.
Ouvíamos o governador provincial do Bié, Preira Alfredo, apelando reforço na sensibilização dos utentes na via pública. O acordo entre o governo angolano e as centrais sindicais que levou à suspensão da terceira greve da função pública deste ano, prevista para o dia 3 de junho, não satisfaz de uma forma geral o movimento sindical e é apenas conjuntural. Álvaro Ludgero Andrade, da Voz da América, com mais detalhes desta informação.
Bom, o acordo é trianual. No entanto, é um acordo que não satisfaz, de uma forma geral, o movimento sindical angolano, não satisfaz aquilo que eram as nossas ansiedades, porquanto nós não conseguimos resolver parte daquilo que são os grandes problemas. Ainda assim, nós obtivemos a vantagem, ou melhor, obtivemos algum resultado, entre elas o compromisso do governo de diminuir o IRT, o Imposto de Rendimento de Trabalho, o aumento do salário mínimo nacional e ainda assim o facto de nós participarmos como elementos do Conselho Fiscal no conselho do INSS. No entanto, ainda assim, nós não estamos satisfeitos.
Quais são os aspectos que ainda vão continuar a lutar? Quais são os aspectos que o deixam ainda insatisfeitos?
A melhoria do salário mínimo nacional é um facto. É um facto que nós vamos continuar a lutar. Nós achamos que, apesar de um dos nossos grandes objetivos era sermos partícipes no Conselho de Gestão do IRT, ainda que como administrador não executivo. O governo inicialmente tivera abrido mão, mas depois negou categoricamente, porque nós achamos que aí é uma das fontes em que se retira muito dinheiro para determinadas individualidades, e daí que eles não estavam interessados na nossa participação, não estavam interessados. Então, este é um grande problema. O aumento da pobreza em Angola, com esses salários, não vamos conseguir resolver o problema. O salário mínimo nacional, nós não conseguimos sobreviver com 10 dias. O aumento da malnutrição em Angola, o aumento da prostituição, fruto do aumento do custo de vida e da degradação, acima de tudo, daquilo que são o custo de vida. Tudo isto, nós vamos lutar. No entanto, existe aí um item neste acordo em que vamos continuar a resolver o problema de forma setorial, o que significa dizer que existem pendentes de forma setorial que terão que ser resolvidos. O Sindicato dos Médicos vai, nos próximos dias, apresentar um caderno reivindicativo para abordar questões específicas dos médicos. Sempre tem informações que o Sindicato dos Professores também irão fazer o mesmo. O Sindicato da Justiça também irá fazer o mesmo, até porque temos pendentes cadernos reivindicativos que não foram resolvidos. Então, esse vai ser um caminho, abordamos a questão da forma setorial para especificamente resolvermos aqueles pendentes que nós tivemos que ainda estão longe de se resolver.
Entretanto, no caso do Sindicato dos Médicos, quais serão os principais pontos deste caderno reivindicativo?
É claro que nós vamos tocar na questão relacionada do volume de trabalho que os médicos têm para a exiguidade salarial. Vamos tocar na questão relacionada com os seguros de vida da classe médica, da classe médica de uma forma geral. Vamos abordar a questão de uma caixa mutualista onde podemos então encontrar caminhos para resolver problemas sociais da classe médica. Estes e entre outros serão a questão das condições sociais, das condições de trabalho, do elevado índice de mortalidade nos hospitais versus condições de trabalho. Isso são questões que, de certeza, irão entrar no caderno reivindicativo. A questão da formação contínua, a questão da... existem muitas coisas que terão que ser abordadas no caderno reivindicativo, que vamos apresentar no Ministério da Saúde nos próximos dois meses.
Essas negociações, será que abriram um espaço para um diálogo maior entre o governo e os sindicatos? Há um melhor ambiente ou não? É algo muito circunstancial?
É algo circunstancial. Não há interesse por parte do governo em resolver aquilo que são as grandes inquietações do povo angolano. E a sua falta de interesse reside no facto de, diante da pobreza da população, diante do facto de ter um salário mínimo nacional que não consegue suportar o mês, o governo ter, e mesmo sem ter aumentado os salários, o governo ter aumentado o preço do combustível, o governo ter aumentado o preço dos transportes públicos, tudo isto é prova mais do que evidente de que não há vontade política por parte do governo em resolver aquilo que são as grandes inquietações da população. Aliás, o facto de que os poucos recursos que o país tem, o governo usa muito mal. Usa comprando viaturas de luxo para deputados, viaturas caras, quando existem hospitais que não têm materiais para se fazer diagnóstico. Né? Então, é circunstancial, mas é contudo. A pressão que nós sofremos também jogou um papel importante para que nós flexibilizássemos, porque essa flexibilização tem muito a ver com uma pressão política muito forte que fizeram nas instituições, o uso da comunicação social pública contra os sindicatos, as redes sociais, há uma direção do partido do poder que joga um papel muito importante na utilização das intrigas, fizeram isso para colocar o povo contra o sindicato. Tudo isso jogou um papel importante para que refletíssemos e recuássemos um bocadinho nos nossos posicionamentos para nos prepararmos melhor. Isso, na verdade, foi o motivo que nos levou a recuar. Se dizermos assim que estamos satisfeitos com o acordo, não estamos satisfeitos. Então, mas era o acordo possível daquilo que era a realidade objetiva do momento.
Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Noticiário Namibe Fala Verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namibe Fala Verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namibe Fala Verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namibe Fala Verdade.
For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't, but you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on, and I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong, and I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, try to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love
Radio Namibe Falandade.
That I'm still holding on to something, you should go and love yourself.